Bem-vindos ao programa Brasil Cultural, o encontro que a cada semana faz a você um convite para conhecer as riquezas culturais do país. A partir de agora, as ondas do rádio se propagam com fatos, informações e personagens que ainda hoje marcam a história do Brasil. Venham com a gente. O Brasil Cultural pede passagem para viajar de norte a sul, do Amazonas a Porto Alegre.
Chorava a Bahia, sob os astros do cruzeiro, quando da África recebia o tráfico negreiro. Rufavam tambores, heróicos na fé, para espantar os horrores que sangraram Daomé. Entre os povos oprimidos, a poesia carrega as lágrimas que os olhos não deram conta de chorar. As estrelas que povoam a mesma constelação não apresentam brilho e tamanho igual. Assim como as folhas de uma mesma árvore não têm características absolutamente idênticas. Tanto nos céus quanto no chão da terra, vemos semelhanças entre as coisas, porém, jamais o surgimento de cópias perfeitas. Dentro dos padrões da natureza, as organizações humanas não contrariam essa regra.
Meu coração não tem casa nem destino, feito um sonho de menino, tem mania de voar.
Mais que as vozes de comando quisessem transformar toda uma gente em um bando de escravos, a diversidade falou mais alto, de forma irresistível. Os africanos mostraram que não eram máquinas fadadas ao trabalho extenuante. Tinham afeições, sentimentos, desejos e sonhos. Carregavam a luz do sol traduzida na pele, como traço de beleza continental.
Contam que toda a tristeza que tem na Bahia nasceu de uns olhos morenos molhados de mar.
A África ensinou ao Brasil a pluralidade das crenças e a força de resistência contra a tirania. No clima dessas lições, os muçulmanos oravam e recitavam versos espirituais na cidade de Salvador, no século XIX. Primeiramente na África e depois na Bahia, os islâmicos incorporaram ao culto monoteísta adereços e práticas de doutrinas que têm um panteão de deuses. A chefe do Serviço de Paleografia do Arquivo Nacional, Alícia do Alose, fala sobre os documentos e vestígios históricos que tornaram evidente o sincretismo religioso entre os malês.
Assim, existem muitos escritos, né? Mas a gente está falando especificamente desses escritos em caracteres árabes, né? Que são, foram vistos na época como planos de revolução, como uma forma deles se comunicarem para passar recado um para o outro, e se sabe que não era isso. E o que nós temos em grande quantidade ali são documentos que representam textos místicos, textos religiosos, ou com cópias de trechos do Corão, ou com muitos textos de proteção, que eram os amuletos, que giravam uma economia de escrita que poucas vezes se percebeu na história. Tinha negros que viviam, ganhavam a vida de vender amuleto. Então eles produziam, e não era qualquer mão que estava produzindo, tinha que ser mão de quem era bem instruído, né, para que o amuleto tivesse bastante poder. Então tinha um amuleto para amor, um amuleto para mal-olhado, um amuleto para proteção de corpo, para viver bem, enfim.
Os mestres da fé islâmica não aceitavam que a escravidão fosse uma palavra inalterável, escrita no livro do destino. Perseverantes, ensinavam os versículos de Alá e buscavam discípulos fiéis entre os sofredores. Dentro do possível, moviam terra e mar. Era fundamental que surgissem andarilhos e navegantes, gente vinda das ruas de Salvador e das águas do Recôncavo Baiano. O doutor em História pela Universidade Federal da Bahia, Daniel Rebouças, analisa como os africanos enxergavam o Brasil, o mundo novo, a terra madrasta.
Uma pequena observação sobre essa dimensão do senhor branco, que no convívio do escravo africano, islamizado ou não, mas islamizado também, a dimensão maior da relação e da ideia de opressão era a terra do branco, sabe? Assim, o sofrimento dele vinha dessa migração forçada, entendeu? Dos quilombos, por exemplo, das revoltas escravas, buscando consciência política na história africana, entendeu? Que é uma coisa muito difícil de você olhar na documentação, porque normalmente a documentação do século XIX, quem, digamos assim, entrevistava esses revoltosos ou combatia essas revoltas, não estava considerando um ideário político dos africanos, entendeu? Para eles eram seres de menor capacidade cognitiva, no geral, para ser bem educado.
A revolta dos malês aconteceu para acabar com a submissão dos negros aos brancos. Mas é bom que seja dito: estão enganados aqueles que imaginam uma rebelião de bárbaros. Entre os revoltosos havia inteligência política e militar. Eles sabiam que era impossível derrotar o poder dominante apenas com a participação dos muçulmanos. Então, fizeram alianças com africanos adeptos do catolicismo ou do culto aos orixás. A data da rebelião foi planejada. Por estratégia, os líderes do Levante escolheram o dia da festa de Nossa Senhora da Guia. Durante o evento, toda a cidade estaria mergulhada numa onda de adoração e rezas. A tática contava ainda com importante componente religioso. Em 1835, janeiro foi o nono mês do calendário lunar. Esse momento específico marca a celebração do Ramadã. De acordo com a fé islâmica, o período relembra o momento em que Deus revelou o Alcorão para a humanidade por meio do profeta Maomé. Como vimos no primeiro episódio, a revolta foi derrotada. A noite de glória não aconteceu. Quando a convulsão social explodiu, os fazendeiros já haviam sido avisados do levante. Um disse-me-disse percorreu Salvador. Como em todo movimento humano, não havia irmandade perfeita. A professora Alicia do Alose comenta as relações entre os diferentes grupos vindos da África.
Se fosse tão pacífica, eles não tinham sido tão denunciados pelos do outro lado, né? Os que não acreditavam, ou que tinham outra crença, né? Então, acho, claro, não dá para botar tudo numa panela e dizer que é tudo igual, né? Mas acho, claro, que existiam aqueles que transitavam bem entre os dois grupos, três grupos, quantos grupos tivessem, né? E aqueles que não transitavam bem, ou que não eram bem recebidos por um lado, nem pelo outro. O que fica bem claro em todos os depoimentos, em especial de pessoas pretas, né, ou negras, ou crioulos, ou mulatos, enfim, africanos e não africanos, né, é que eles próprios se subdividiam e eles entendiam essa subdivisão como algo, assim, natural, né? Mas provavelmente não muito positivo por todos os que estavam vendo, né? Isso foi um desabono para a organização e para a revolta. Nenhuma revolta dessas todas que se organizaram, elas incluíam todos os grupos.
O tempo passou, mas as heranças da escravidão ainda não foram inteiramente superadas pelo Brasil, como deixa bem claro a ministra do Tribunal Superior do Trabalho, Delaide Miranda Arantes.
Eu acompanho muito as deflagrações do Ministério Público do Trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego, nas questões de quando eles fazem esse trabalho de resgate de trabalho escravo. Né? Onde é que detecta mais trabalho escravo? Nas empresas terceirizadas, ali nas linhas de produção, terceirizadas para as grandes empresas, para multinacionais, para as grandes marcas, né? E fazendas, né? Aquela mentalidade assim, o trabalhador, ele tem comida, ele tem casa, né? As roupas usadas a gente dá para ele e para a família dele. O que mais que ele quer?
No âmbito da lei, o governo federal tem atuado para valorizar o salário mínimo, de acordo com o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. Vamos ouvi-lo.
O processo de valorização do salário mínimo a partir da combinação do crescimento real da economia. E retomamos no governo Lula outra vez. O arcabouço veio fazer uma limitação desse processo. É evidente que, de nossa parte, nós queremos retomar na plenitude esse processo de valorização. E quanto mais cresce a economia, também cresceu o salário mínimo. Agora, é um debate que não é somente um lado dessa mesa. Tem muita gente debatendo contra. Vira e mexe, a gente vê editoriais de jornais pedindo que a gente desvincule o salário mínimo da Previdência, por exemplo. Esse processo, ele é muito importante para a saúde da classe trabalhadora no processo de remuneração, da massa salarial e da distribuição de renda.
A Constituição de 1988 dá ao trabalhador o direito de fazer greve. No tempo dos senhores de engenho, não havia essa possibilidade. Os participantes da Revolta dos Malês sofreram um massacre. Durante a insurreição, cerca de 70 rebeldes morreram em combate. Muitos sobreviventes foram presos, deportados ou condenados à pena de morte. As palavras da professora Alícia do Alose sobre os acontecimentos são marcantes.
Uma repressão sem precedentes, muito grande. Isso a gente vê muito claramente nos documentos produzidos durante essa repressão. É uma quantidade imensa de investigações, de apreensões, de busca e apreensão, né, mandados de busca e apreensão, de depoimentos, de pessoas se apresentando voluntariamente para depor, de outros que simplesmente por serem negros eram pegos e levados para depoimento e já chegavam como potencialmente culpados. Né? Mais uma coisa importante dessa revolta é o fato de que depois dela ter sido processada, né, toda, essas mesmas forças de repressão, elas deveriam executar os castigos, as penas, né? E, por exemplo, os quatro que foram condenados à morte, eles teriam que ser condenados à morte por forca. E eles não foram por falta de carrasco, porque ninguém se apresentou para executar a pena. Então, eles foram condenados, foram executados por fuzilamento e não por enforcamento. Porque quem reprimia não se prontificou a executar isso.
África desembarcou na Bahia. Negro chegou na corrente do mar. Era só peça de mercadoria pro senhorzinho de engenho comprar.
Enquanto não for resolvido, o passado vai continuar visitando o presente. O cativeiro não sobrevive apenas no trabalho análogo à escravidão, que vira e mexe é revelado por meio da imprensa. crianças abandonadas, gente dormindo nas ruas, fome, analfabetismo, transporte precário e saúde pública doente também são ecos das senzalas. O Brasil Cultural é uma produção original da Rádio Gov. Idealização, produção e roteiro, Ricardo Walter. Locução, Dilson Santa Fé. Trabalhos técnicos, Lucinha Safatli. Sonoplastia, Messias Melo. Agradecemos a sua audiência e esperamos você no próximo programa. Até lá!